ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Política.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos, céu claro, com nuvens, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2016. Vai ter reforma. A CLT será submetida a acordos coletivos em 11 casos, segundo proposta do governo de reforma trabalhista. Tem base? Colunista de política analisa base parlamentar de Temer diante da primeira derrota sofrida pelo governo na votação da repactuação da dívida dos estados. Retrospectiva, doenças, fechamento de leitos, influência da crise econômica, como a saúde sobreviveu a 2016. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O presidente Michel Temer publicou hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que permite o saque da conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço vinculado a contrato de trabalho extinto até o dia 31 de dezembro de 2015. As mudanças foram anunciadas ontem junto da reforma trabalhista. As operações devem começar em fevereiro. Para consultar o saldo, é preciso acessar o site da Caixa, digitar o número de inscrição social e cadastrar uma senha ou baixar o aplicativo FGTS Trabalhador e seguir o mesmo procedimento. O site da Caixa é o www.caixa.gov.br. E ainda na edição de hoje, os detalhes e a repercussão do anúncio da reforma trabalhista pelo governo Michel Temer. Derrota do governo no projeto de repactuação da dívida dos estados mostra que base não é tão coesa quanto pensa o núcleo duro da gestão Temer. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, o grupo conhecido como Centrão pode recuar em propostas polêmicas, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Vamos conferir.
Professor Carlos Anufo, nesta semana o governo Temer sofreu uma derrota na votação no Congresso na repactuação da dívida com os estados, porque ele queria uma série de contrapartidas, aliviar a dívida de estados que estão em situação muito complicada, e acabou que os deputados tiraram essas contrapartidas, deixando o governo meio sem rumo ali naquele momento que perdeu. E logo em seguida o governo veio apresentando novas propostas. Ontem apresentou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência já está tramitando. Professor, como é que está acontecendo ali no dentro da base do governo, né, que é uma base bastante grande que o Temer conta no Congresso? Ele ainda tem essa base fiel ou ela está vacilando neste momento?
A base do governo ela é composta de dois tipos de... Tem duas bases ali. Uma base que era a antiga base da Dilma, que é uma base, vamos dizer, para usar o elogio, pragmática, uma base pragmática, uma base, dizer, todos são pragmáticos, mas uma base, vamos dizer, que vende caro o apoio, vamos dizer assim, né? É o Centrão, PMDB, essa turma que vai com o governo de plantão e trai o governo de plantão assim que o navio começa a afundar. E a outra parte da base é a base mais consistente, que era a antiga oposição à Dilma, e que torce, de fato, para o sucesso do governo Temer, para depois poderem pegar o governo com as maldades todas feitas. O problema das maldades é que a pressionada, essa base que vai com qualquer governo, ela tende a recuar. E foi o que aconteceu agora na questão dos estados. A questão dos estados é uma questão complicadíssima no Brasil, né? Seja estado governado pela esquerda, pela direita, pelo centro, quer dizer, os estados, hoje é evidente, e também as causas disso, né, o diagnóstico joga-se muito a culpa no funcionalismo, né? O culpado de tudo. Mas essa coisa não está muito clara, né? Aqui, por exemplo, nós podemos acusar qualquer coisa, o choque de gestão do PSDB, menos de fazer gracinhas com o funcionalismo, né? Então, o fato é que, seja com choque de gestão, seja pela esquerda, seja pela direita, os estados estão mal no Brasil. E o que se aprovou essa semana foi assim, o seguinte: vocês deixam de pagar e fica por isso mesmo, né? O governo depois disse que vai exigir contrapartida, mas uma coisa é você ter essa contrapartida garantida em lei. É claro que as contrapartidas eram muito, né, como sempre, quer dizer, você não sabe exatamente qual que é o por que chegou nessa situação, mas o remédio, vamos dizer assim, neoliberal é sempre o mesmo: privatiza e arrocha, aumenta a contribuição. Ou seja, a corda arrebenta do lado mais fraco. Esse é sempre o remédio que se encontra. Então, as contrapartidas eram, de fato, privatizar serviço de água, saneamento, energia, o que não necessariamente é uma boa solução. É uma boa solução para quem só pensa dessa maneira: aumentar a contribuição do funcionalismo, congelar salário, ou seja, quem ia pagar a conta, como sempre, ia ficar muito claro. Então, a base, diante de um negócio tão, tão pesado, a base recuou imediatamente, o que significa que ela pode fazer a mesma coisa na reforma da Previdência, que agora você vem com essa coisa de que tem que trabalhar, tem que contribuir 49 anos. Como é que chegou nos 49 anos? É simples: 65 menos 16. 16 é a hora que o cara começa a trabalhar. Então, a conta do governo é simples: todo brasileiro vai trabalhar, começar a trabalhar aos 16 anos, vai contribuir por 49 anos e aposentar com 65, morto.
Professor, eu queria entender uma coisa, talvez o senhor possa me explicar por que, que estratégia é essa do governo de colocar tantas pautas impopulares ao mesmo tempo? Que é reforma da Previdência, agora a reforma trabalhista, já teve aí incômodo com a reforma do ensino médio, com a PEC.
É aí que foi o que o Janot disse, que é inconstitucional, né?
Uhum.
O tema é que é mostrar serviço. Ele, assim, veja bem, ele é um governo que não tem nenhum compromisso, assim, não foi eleito, né? Por isso até ele se sente confortável em estar com índice de aprovação tão baixo, né? Não foi eleito, ele sabe que ele é um governo tampão, ele não é candidato em 2018, o PMDB não tem candidato para variar em 2018, então ele não tem muito o que perder, né? Ele talvez queira passar para a história, quer dizer, ele quer se estabilizar, e para ele se estabilizar nesse mandato tampão, ele tem que mostrar serviço rapidamente ao mercado. O mercado ainda não reagiu, e não vai reagir em 2017, porque todo mundo está percebendo que o governo pisa em areia, né? O solo não é muito firme. Mas ele precisa de ganhar confiança. A maneira de ganhar confiança é tacando logo um monte de medidas que para o mercado são excelentes. Acho que é isso que ele quer fazer. E se tudo der certo, ele passa para a história como o presidente que fez as medidas necessárias, né? Poder falar isso: arrumou o Brasil para os próximos governos. Acho que é essa a estratégia dele. Ele não tem muito a perder.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só desejar um bom Natal para todo mundo, né? E semana que vem a gente faz um balancinho aí do ano.
Essa foi a coluna de política com o professor Carlos Anufo, ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E ainda falando sobre as reformas propostas por Temer, ontem foi anunciada a proposta de reforma trabalhista. A possível mudança foi apresentada no final da manhã pelo presidente Michel Temer a jornalistas, com a presença de sindicalistas, de ministros. O principal gancho da proposta é impossibilitar, por meio de acordos coletivos, a negociação de pontos da CLT, a Convenção Consolidação das Leis Trabalhistas. A proposta gerou polêmica e dividiu opinião, inclusive entre instituições sindicais. A repórter Rafaela Brita tem mais informações para a gente. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Num cenário de recessão econômica, o governo tem tentado implementar medidas de urgência para recuperar o crescimento da economia e reduzir o desemprego. Uma das propostas foi apresentada ontem pelo presidente Michel Temer e sugere que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre o legislado em determinados casos, como jornada de trabalho, férias e participação nos lucros. Por isso, acordos coletivos firmados entre sindicatos trabalhistas e patronos podem ser priorizados frente à CLT, sugerindo uma reforma trabalhista. Um dos pontos mais polêmicos altera a carga horária de trabalho, que pode chegar a 12 horas diárias e 220 semanais. Atualmente são 8 horas por dia e 44 semanais. Até então, quem rege a relação patrono e empregado é a Convenção Coletiva de Trabalho criada em 1940 por Getúlio Vargas. O governo justifica a reforma afirmando que ela não atende a todos os setores da economia. Outro aspecto abordado é que, ao longo dos anos, foram sendo acrescentados tópicos às leis que abrem diferentes interpretações e geram morosidade às decisões por estimular disputas. Para a professora de Direito Trabalhista da Faculdade de Direito da UFMG, Daniela Muradas, a proposta é inconstitucional. Segundo ela, as condições de trabalho precisam da reserva legal. Por isso, em vários casos, não dá para olhar apenas o interesse do patrono ou do empregado. Ela afirmou em entrevista à Rádio UFMG Educativa que a prevalência do negociado sobre o legislado fere os interesses da sociedade em geral, já que pretende atribuir à negociação coletiva a capacidade de regular aspectos públicos.
Essa ideia de prevalência do negociado sobre o legislado, ela já fere interesses da sociedade em geral e, portanto, me parece uma medida, vamos dizer assim, inconstitucional. Então, portanto, né, essa reforma é uma reforma que mais uma vez mostra, né, o desequilíbrio entre esses setores. Ou seja, o patronato, na verdade, tem uma política dentro de todos os setores públicos, inclusive, né, junto ao Poder Executivo, para fazer preponderar seus interesses em prejuízo da segurança, né, em prejuízo dos interesses, vamos dizer, maiores da sociedade.
Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a previsão é de que a reforma estimule a criação de cerca de 5 milhões de empregos. Mas a professora Daniela Muradas diz não entender de onde foi tirado esse número. Ela criticou, inclusive, as propostas para trabalho temporário. Segundo a nova reforma, haveria aumento do prazo de contratação, que hoje é de 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias, para um período maior, 120 dias com possibilidade de prorrogação por mais 120 dias. Também seria garantida ao trabalhador temporário remuneração igual ao restante dos empregados, assegurando direitos previstos na CLT como FGTS. Mas para a professora, isso prejudicaria os contratos normais das empresas e, portanto, o empregado.
Forma, sobretudo, imprevidente com relação à proteção dos empregos que estão aí e que vão permitir a flexibilização, que não estão muito preocupados com, portanto, a manutenção dos empregos que estão aí, não está muito preocupado com a qualidade dos empregos que vão ser criados com essa reforma, não está preocupado com, vamos dizer, interesses da sociedade em geral e que são, na verdade, conexos com outras reformas propostas pelo governo e, sobretudo, ela não se afina com os princípios maiores da Constituição. Então, portanto, me parece uma política, uma reforma trabalhista contra o emprego, não a favor do emprego.
E para a presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, essa reforma é o caminho errado. Isso porque responsabiliza o trabalhador pela crise econômica.
O governo continua no rumo errado, tentando convencer a população brasileira que o problema do Brasil estaria nos trabalhadores, assim como tenta convencer o povo de que o problema estaria em relação à Previdência e que os trabalhadores precisariam trabalhar mais. É um caminho errado porque responsabiliza aquele que é o lado mais fraco da relação de trabalho pelas consequências da crise econômica, um caminho que não vai possibilitar mais empregos, mas vai fazer com que nós tenhamos aí a diminuição de um patamar de direitos que nós levamos décadas para conquistar.
Já o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, a proposta é interessante, pois possibilita a representação sindical dentro dos locais de trabalho. Ele disse à Rádio UFMG Educativa que essas mudanças são um marco positivo e a concretização do sonho dos sindicalistas.
A proposta que veio, ela é interessante porque ela abre a negociação entre os sindicatos de trabalhadores e a empresa. E mais do que isso, possibilita a representação sindical no ambiente de trabalho. Com isso, tenho certeza de que fortalece a presença sindical, que vai ouvir mais os trabalhadores, vai discutir mais questões da realidade ali daquele local de trabalho e, com isso, tomar decisões em assembleia para aquilo que seja melhor para o trabalhador daquela empresa. Isso é um marco positivo, histórico, um sonho dos sindicalistas já há muito tempo.
João Carlos afirmou ainda que no dia 11 de janeiro será realizada uma reunião com as centrais sindicais para aprimorar a proposta, para que seja feito o debate no Congresso Nacional. Segundo a presidente da CUT, Beatriz Cerqueira, a Central Única dos Trabalhadores manterá daqui para frente uma agenda de mobilização de rua, ampliando o diálogo com a população e a pressão sobre deputados e senadores para cobrar um posicionamento deles a favor do trabalhador. O texto da reforma trabalhista deve ser encaminhado ao Congresso em caráter de urgência na volta do recesso parlamentar. E Vinícius, mais cedo eu havia dito que eram 220 horas semanais, na verdade são 220 horas mensais. Essa é uma errata e a CLT, a sigla CLT, é consolidação das leis do trabalho. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
De olho na cidade.
Depois de Contagem, a cidade de Betim. O prefeito Carlyle Pedrosa, do PSDB, vetou um projeto de lei aprovado pela Câmara que revisa as tabelas e critérios de cobrança do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. A proposta prevê aumento gradual da cobrança do imposto, que atualmente só é cobrado em imóveis de luxo e pontos comerciais da cidade e da região metropolitana. Em Contagem, onde a isenção geral do tributo, vereadores aprovaram o retorno da cobrança, mas o prefeito da cidade também vetou a proposta. E agora é oficial, está proibida a produção e comercialização de foie gras em Belo Horizonte, seja em natura ou enlatado. O patê de fígado de ganso ou pato é uma iguaria produzida com a injeção de gordura garganta dentro do bicho, o que gera revolta em movimentos de defesa dos direitos dos animais. A sanção da lei foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Quem descumprir paga R$5.000 de multa, que pode chegar ao dobro em caso de reincidência.
Cidadania.
Sancionada a lei que prevê multa em caso de proibição ou constrangimento para mães que amamentam em locais públicos ou privados. A lei dá o direito às mães escolherem o lugar da amamentação, mesmo que o estabelecimento reserve um espaço para isso. A multa para quem descumprir é de 300 UFENGs, unidades fiscais do estado de Minas Gerais, que atualmente é de R$ 903,27.
Trânsito.
Trânsito é lento neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, lá na região da Savassi, nos dois sentidos. Movimento bem forte mesmo por lá. Pouso Alegre com Itajubá, lá no Floresta, tem trânsito intenso no sentido Avenida do Contorno. Nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, que cortam a região metropolitana, perdão. Está parcialmente interditada a pista da BR-040 em Nova Lima, onde ocorreu um acidente na madrugada entre dois caminhões. A meia pista está nos dois sentidos, então trânsito complicado por lá. Trânsito intenso nas demais rodovias aqui nas saídas de Belo Horizonte. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a retrospectiva 2016. Vamos falar sobre saúde.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Retrospectiva 2016.
Música. Crise na saúde pública fecha unidades hospitalares e ameaça a expansão de leitos na Grande BH. Com a saúde fragilizada, inimigos conhecidos como influenza H1N1 e desconhecidos como Zika vírus deram trabalho para as autoridades em saúde ao longo de 2016. Relembre os fatos que marcaram o noticiário em saúde na retrospectiva 2016. A reportagem é de Gustavo Cunha.
A saúde mineira penou em 2016. Sem dinheiro em caixa, gestores públicos desativaram leitos e fecharam unidades, prejudicando o atendimento à população. Uma das situações mais críticas é a do Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, responsável pelo atendimento de pacientes de municípios do vetor norte da Grande BH. Com déficit de 20 milhões de reais, o hospital fechou o setor de pediatria em julho e reduziu o atendimento no pronto-socorro. A alegação é de que os repasses feitos pelo município, estado e União têm sido insuficientes para manter a estrutura em funcionamento. Por parte do estado, houve um incremento da verba em outubro de 7 milhões e 800 mil para 8 milhões e 600 mil reais ao mês. Mesmo assim, médicos, enfermeiros e demais profissionais do Risoleta questionam se o dinheiro será suficiente para cuidar dos pacientes, quitar as contas e pagar os funcionários em dia. Na outra ponta da capital, a questão não tem sido o fechamento, mas a ociosidade. Inaugurado em dezembro do ano passado, o Hospital do Barreiro funcionou durante todo o ano de 2016 com somente 10% da sua capacidade. Dos 451 leitos previstos, só 49 estavam ativos. Outros 41 foram abertos no fim de novembro. Pelo menos 200 milhões de reais são necessários para garantir o pleno funcionamento do Hospital Metropolitano. Em julho, o então presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, Wilton Rodrigues, fez um alerta. A falta de recursos é um poço sem fundo, atinge a saúde como um todo e a responsabilidade pelos repasses não pode ficar a cargo só dos municípios.
A saúde, apesar de municipalizada, ela é tripartite. Ela depende de recursos do Estado e da União. Deixar a cargo do município a saúde, nenhum município do Brasil tem condição. Desde o ano passado, não é da agora não. Está atingindo a saúde, essa falta de recursos, essa questão econômica, não é só pediatria, é cirurgia eletiva, é consulta especializada, é material mínimo, até material de insumos está faltando, está um caos. Eu acho que a União e o Estado têm que acordar para isso. O município não dá conta de bancar a saúde.
O Risoleta Neves e o Hospital do Barreiro são considerados essenciais para a consolidação da rede metropolitana de atendimento de saúde da Grande BH, visto que municípios estão tendo dificuldades em manter investimentos no setor. Em Contagem, o Hospital Municipal suspendeu as cirurgias eletivas. Já em Betim, uma reestruturação orçamentária ameaçou o funcionamento da maternidade pública e de 16 unidades básicas de saúde no início do ano. Enquanto os hospitais privados conveniados reclamam da defasagem da tabela de valores pagos pelo SUS pelos procedimentos médicos, os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, amargam uma dívida de 22 bilhões de reais e pedem socorro. Para o colunista de questões metropolitanas do jornal UFMG e professor do Departamento de Economia, Roberto Montemor, as soluções para o gargalo na saúde passam pela integração do atendimento.
Saúde é uma questão extremamente complexa, né, no caso brasileiro, por esse sistema, de uma certa maneira, maravilhoso que nós temos, do SUS, né, de um sistema integrado, etc., que é uma referência mundial, mas, ao mesmo tempo, faltam recursos de todos os tipos. Então, é de difícil gestão, porque ele envolve os três níveis de governo, né, o federal, o estadual e o municipal. Uma das propostas metropolitanas é essa descentralização, uma política de integração dos equipamentos de saúde, que é uma das possíveis soluções.
Com a saúde fragilizada, como combater um inimigo que voltou com força no Brasil este ano, o vírus da gripe AH1N1? Entre 1º de janeiro e 28 de novembro, foram confirmados em Minas 957 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza. 277 deles evoluíram para óbito, sendo 183 mortes pela influenza AH1N1, é o que informa a Secretaria de Estado de Saúde. Quem também deu trabalho em 2016 foi o Aedes aegypti, o vilão tropical transmissor dos vírus da dengue, da febre chikungunya e do então desconhecido Zika vírus. Em Minas, o primeiro caso de Zika foi registrado em janeiro. Até 13 de dezembro, casos prováveis de Zika já somavam 15 mil, além de 482 de chikungunya e 526 mil de dengue no estado. Para o professor de parasitologia da UFMG, Álvaro Eiras, o poder público falhou no combate ao mosquito e o cenário para 2017 não é positivo.
A população de Aedes aegypti no Brasil está cada vez aumentando mais, os municípios mais infestados, o número de transmissão extremamente elevado. Isso é por uma falta de utilizar as metodologias adequadas, tecnologias que são desenvolvidas por universidades, por instituições de pesquisa. O país não fez o dever de casa que deveria ser feito há mais de 15 anos e hoje ele está pagando muito caro por isso.
A ciência avançou na produção de uma vacina contra a dengue, doença que infectou cerca de 1.500.000 brasileiros em 2016. E pouco a pouco, os cientistas começaram a desvendar os mistérios do Zika vírus. Foi comprovada sua associação com os casos de microcefalia, a malformação congênita identificada em pelo menos 2.100 recém-nascidos, a maioria deles no Nordeste, e com outras doenças neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré. Para cuidar dos bebês com microcefalia, o Ministério da Saúde divulgou uma lista de cuidados a serem seguidos pelas gestantes e uma política de acompanhamento das crianças do nascimento aos 3 anos de idade, com estimulação precoce do tratamento. O que esbarra, mais uma vez, na falta de profissionais qualificados, foi a avaliação feita pelo professor de saúde pública da Universidade Estadual Paulista, Rodolfo Telaroli Júnior.
Esse é o tipo da portaria que foi criada para ficar no papel, porque na portaria está definido que vão ser necessários fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos de várias especialidades e que não estão disponíveis nos serviços do Sistema Único de Saúde. A gente só tem essas equipes multidisciplinares necessárias para atender as crianças com microcefalia em hospitais e escola.
Outro destaque do noticiário foi a pílula azul, de nome complicado, fosfoetanolamina sintética, mas que ganhou a alcunha de pílula do câncer. Por 6-4, o Supremo Tribunal Federal suspendeu em maio a lei que autorizava pacientes com câncer a fazer uso da substância, alegando que sua segurança ainda não havia sido comprovada pela comunidade científica. Testes revelaram que só 1/3 da pílula contém de fato a fosfoetanolamina. O restante são resíduos que podem ser tóxicos ao organismo humano. Em outubro, o Instituto do Câncer de São Paulo anunciou o início da segunda fase de testes clínicos da fosfoetanolamina com a prescrição da substância em 200 pacientes com câncer. Repórter Gustavo Cunha.
Na segunda-feira tem mais retrospectiva, o cenário internacional em 2016.
De olho na cidade.
Papai Noel ainda nem chegou em Belo Horizonte e a cidade já se prepara para receber outra entidade símbolo de datas comemorativas. É que já estão abertas as inscrições para os candidatos a Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval 2017. O prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 30. Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos, ser morador de Belo Horizonte com primeiro grau completo, ser amante do samba e da folia. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente na Belotur, que fica na Rua da Bahia, número 888, no 7º andar. Neste fim de semana, o domingo é considerado feriado e, portanto, os supermercados ficam fechados. Quem esquecer de comprar o presente pode correr na Feira Hippie também no domingo, que vai funcionar normalmente, dessa vez até às 3 da tarde e não apenas até às 2, como nas demais semanas. Então é isso, agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Rafaela Brita, Carles Carmigliati e Soraya Fideres. Edição de Vanessa Bugri e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Na próxima semana, eu fico de folga. Vocês ficam na companhia de Gustavo Cunha. Um bom fim de semana para vocês, um ótimo Natal e feliz Ano Novo. E até 2017.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.